Simba.
Senhoras e senhores, e também o Papai Noel, que já saiu da toca e está nos ouvindo. Sejam muitíssimo bem-vindos ao episódio de número 92 do WCast, último episódio do ano. Eu sou o Felipe Lima e tenho aqui o prazer, a honra e a dignidade de estar com eles, de falar com eles, de vê-los. César Dario Cabreira, Guillermo Nenes e Lemos e Soares, como vocês estão, queridos e amigos e irmãos?
Eu só digo uma coisa, como se trata do último programa do ano...
Saúde, negada! Hoje é nossa festa de confraternização!
Que maravilha!
Abram suas cervejas, tomem suas águas, estourem as suas champanhes. Vamos celebrar esse 2020 que está acabando, que foi maravilhoso para algumas coisas, horrível para outras, mas o importante é que nós estamos chegando ao final dele e temos a chance de começar o novo ano do zero. Então bebam, comam e brindem. É isso aí, esse é o meu salve, meu bom dia, boa tarde, boa noite para todos.
Que maravilha! Muito bom, muito bem, isso.
Quem nunca foi no casamento de uma prima? Quem nunca foi no batizado de um sobrinho e escutou um Roupa Nova? Depois fica a homenagem também lá pro nosso querido
Paulinho pediu a conta, coitado. Mas, é. Belíssima entrada, hein, Cesário? Que maravilha, vamos...
É, só pra dar um
belíssimo up, o ano está acabando, temos muito o que celebrar, eu acho, né? Porque olha, bens a Deus. E aí, Neninho, você consegue superar uma entrada dessa?
Nossa senhora, meu, veio pra mim aqui, eu podia ter me chamado primeiro aqui, porque... Foi mal pra mim aqui agora. Eu fiquei igual um amigo meu da escola, que ele era o mais novo de três irmãos, e os dois mais velhos já tinham estudado ou estudavam na USP. E aí todo mundo falava, cara, é uma pressão pra você agora, que assim, no mínimo você tem que entrar na USP, né? Ele entrou também, mas
entrou, enfim. Pô, mas que família abençoada.
Eu não vou entrar.
É como se você tá na Unip. Pronto, resolvido o assunto.
Tudo bem,
um beijo pra galera da Unip. Tudo ótimo, tá, e vocês estão bem, encerrando esse ano que, olha...
Incrível.
Uf, passou rápido, hein? Com tudo, eu não sei se eu tô louco, mas com tudo isso que aconteceu, e aconteceu muita coisa...
Não é só, demais.
Porque imagina assim, a gente teve um ano que o pessoal da Nova Zelândia não teve. Porque a gente tem o fator Bolsonaro que deixa tudo mais estressante, né? Porque lá eles tiveram a pandemia e tiveram um gol. E eu tô citando Nova Zelândia porque é um país que se deu bem. A primeira-ministra ali é um exemplo de conduta, né? Então eles tiveram um ano que foi ruim, foi tumultuado e tal, mas não chegou aos pés do nosso, que a gente tem esse fator extra, né? Esse espécie de Kinder Ovo, não sei nem se pode chamar de Kinder Ovo, que é o tal do Bolsonaro, que deixa tudo mais complicado ainda.
É que com o Kinder Ovo você podia, uma parte você comia, outra parte você brincava, né?
É, aqui nesse não caso, tem brincadeira, né? Era agradável, duplamente agradável.
A gente que vira brinquedo e a gente é que é comido sempre de alguma forma, né?
Que maravilha. Mas é isso, minha gente. E aí, chegamos ao fim. Estamos aqui fazendo nosso último programa do ano. Voltamos na semana do dia 11 de janeiro. Já fica aqui anotado e registrado. Mas, quero saber, vamos fazer aqui um programa leve, relembrando, pensando. A gente sempre tem aquelas metas que a gente faz no começo do ano. E eu não sei se, na verdade, alguém teve a pachorra de levantá-las. Isso é quase um trabalho que o Nenes, nosso estatístico preferido, costuma fazer, mas também ninguém combinou nada. Mas a gente... Alguém lembra das metas que fez, o que pediu, o que não pediu?
As minhas eu lembro. Que não
quis? Ah, então eu ótimo.
Eu lembro
da
minha também.
Eu vou chutar qualquer coisa.
Eu não lembro as suas?
Não, você lembra?
Pô, lógico, cara. Você me ajudou, inclusive, em uma.
Não, mas você lembra das minhas?
Não, das suas não. Eu lembro das minhas.
É. Então, eu não lembro das minhas.
Não. Logo, se eu não lembro da do Lima e o Nenê não lembra da do Lima, qualquer coisa que ele falar...
Qualquer coisa. Não, maravilhoso. Mas eu acho que tem alguma coisa de peso e dinheiro, talvez, provavelmente.
Acho
não
que
sei.
Tem, é.
Eu tô fudido. Acho
o dinheiro, na verdade, foi do ano passado, não foi? Acho que esse ano você falou, não vou nem me comprometer. Acho que teve alguma coisa assim.
Bom,
acho que sim.
Não, mas só pra vocês verem meu nível de comprometimento, eu nem sei quais são as minhas metas. Maravilhoso. Mas conta aí, quem se lembra? Nenê, você que tá na ponta da língua, eu te ajudei, é?
Me ajudou em uma. Foram duas, ó. A primeira, uma eu cumpri e outra eu não cumpri, que inclusive foi que você me ajudou a não cumprir ainda, deu tempo. Mas a que eu cumpri, eu até compartilhei com vocês no grupo, lembra? Que foram os 10 km sem parar.
Ah, acho que eu mandei verdade.
Dos aplicativos,
então
né?
Então você conseguiu?
É, consegui. E foi um tempinho legal até, que eu não esperava. Lá teve até uma das vezes que eu consegui, não foi uma vez só, uma das vezes foi menos de uma hora. Eu achei muito bom.
Inclusive, acho que isso era a meta. Sua meta, eu acho que era correr 10 em menos de uma hora, não era?
É, porque 10 todo mundo corre. Que é isso?
Não, acho que era 10 sem parar pra descansar, sabe?
Sem parar, talvez.
Aí teve até a primeira vez que eu consegui, eu mandei pra vocês, que eu falei que fui correndo até a Paulista e voltei, só que eu parei pros faróis. Aí você falou assim, não, tá válido. Mas depois eu consegui outras vezes também.
Passou pela auditoria.
É. E teve aquela que eu falei que eu queria estudar um pouco mais... Só dar um pouco mais sobre a arte, tal, e conhecer. Você me deu aquele belíssimo...
É verdade, um Gombrich.
E aí eu que não avancei. Aí foi minha culpa mesmo.
Mas é que logo eu já te falei, não, um livro pra você ler. É pra você ir consultando e vendo e abrindo. Hoje eu vou ver do Paris, do período do Renascimento. Dá uma abrida lá no Renascimento. É verdade, olha só que você vê que ano longo, cara. Quanta coisa passou, aconteceu aí, que beleza.
Aconteceu, pois é.
Muito bem. E, bom, então você conseguiu a corrida, você conseguiu, muito bem. E o livro, e o livro não, e a questão de saber mais da arte, você já tá com meio caminho andado, graças a mim.
Você tá, isso que eu ia falar, então eu diria que foi 75%.
Tá.
Da minha meta.
É, justo,
de tudo, né? Porque 50% é uma delas eu cumpri, a outra
e
meio
a outra
metade
ficou,
da metade, não... mas 25.
Mas eu posso fazer uma proposta? Eu acho que assim, quando a gente definiu as metas, a gente não esperava que teria o ano que tivemos. Certo?
É, tem isso também.
Então eu acho que assim, para o ano que tivemos, 75% pode dar o check e considerar.
Mas no caso do Nenê, não, porque no ano que tivemos ele não deveria estar correndo por aí.
É verdade.
Não, eu tô te enchendo o saco. Deveria estar lendo, você vê? Não, eu tô brincando. Mas é isso aí, o Cesário tem razão. Qualquer...
Mas ele fez 10 km sem parar em menos de uma hora de máscara.
Pois é, o que aumenta ainda mais a... E correndo não tem vírus que alcance, tá certo. E o nosso amigo Cesário Batiste, como é que foi pra você?
Cara, a minha meta era ler um livro por mês.
Ah, bela meta.
Que inclusive... O Nenê falou, ele falou, vai aí que de repente se você cumprir, eu dou um incentivo aí e tal, de repente a gente arruma um patrocínio para um Kindle ou qualquer coisa nesse sentido.
Rapaz.
E nem assim eu tive a pachorra de cumprir essa. Então fica tranquilo, Nenê, que você não vai ter que ir atrás desse equipamento aí.
Que pena, mas...
Eu lembro que até março eu fui, eu li um livro por mês, não me lembro quais foram. Mas mais uma vez, porque eu lembro que ano passado era emagrecer e voltar a fazer judô, e aí eu consegui guardar um pouquinho de dinheiro, que não estava nas minhas metas, mas eu consegui. Esse ano era ler um livro por mês, eu não consegui, mas em compensação emagreci 20 quilos.
Que maravilha!
Então, eu já percebi que o meu negócio é sempre prometer pro próximo, entendeu?
É verdade. Então, quer dizer, no ano que vem você vai conseguir.
Eu vou entregar em 22.
É isso aí.
Entendeu?
É, você é o homem do futuro, né? Você tá sempre ali pensando no futuro, tá certo. Como é que fala? Mas esse negócio.
Mega passado, né, talvez.
Pois é, mas de você ter perdido peso na pandemia também vale por dois, quase, porque. Todo mundo ganhou peso, né, na pandemia. Então, você conseguir ter mantido, né? Que a gente já conversou muito aqui, mas mantido aquela rotina, disciplina admirável. É muito bom, muito bom.
Não, é a mudança de hábito mesmo, não adianta. Não é só a questão de rotina e tal, é conseguir mudar o hábito. Por exemplo, sei lá, um exemplo besta, mas ontem eu saí para resolver um negócio na rua que tomou muito mais tempo do que eu imaginava, depois eu ainda precisava passar no supermercado para fazer compra. Cheguei em casa, era, sei lá, 8 horas da noite, guardei, ajudei a Karen a guardar, né, a Karen e eu guardamos a compra. Era 9 horas da noite, eu tava cansado pra caramba e fiz meu treino, entendeu?
Legal.
Então é assim, é mudar o hábito e botar na cabeça, não existe o não fazer.
É.
Mas é bacana, né? Aí, tipo, nem vou, já falamos bastante também no decorrer do ano, é uma coisa super legal, eu tô contente pra caramba com isso, tá me fazendo muito bem. Cada vez melhor, assim, cada vez eu me sinto melhor, me sinto mais. Enfim, é bom, é muito bom. Foi um. Apesar de não fazer parte da minha meta, foi uma não meta muito bem cumprida e que veio em muito boa hora.
Que beleza, que maravilha. Bom, eu, como eu falei, eu não lembro das minhas metas, mas eu acho que era algo relacionado talvez a dinheiro e a peso. E talvez mais leitura, talvez alguma coisa nesse sentido, eu não sei.
Não, você falou que iria juntar dinheiro e perder peso. Mas aí com a pandemia, teve uma confusão na sua cabeça, você juntou o peso e perdeu dinheiro.
Exatamente. A verdade...
Então podemos considerar também a minha meta aí.
Pois é, a verdade é que... Talvez eu tenha algum problema de levar adiante metas. Eu não... Nem sei quais eram minhas metas, eu peço até desculpas. E quem sabe, no ano que vem, comecinho do ano, a gente vai fazer de novo, tentar, sei lá, alguma meta que eu alcance, ou alguma meta fácil, não sei, eu espero adquirir mais alguns livros, que de comprar livro eu sou bom. E, enfim, mas é isso, foi bastante, bastante, o ano foi bom, com metas ou sem metas, foi um ano pra gente estar vivo, né, com todas as dificuldades que teve, com tudo, essa tristeza, morte, não sei o que, foi um ano que a gente chegou até aqui, então... Pelo menos o WCast se manteve, mesmo à distância, a gente conseguiu se reorganizar. Conseguimos, acho que, nos encontrar duas vezes esse ano, né? Pra gravar uma delas, etc e tal. Então, eu acho que o balanço é...
Fizemos a doação de sangue, que também
Sim.
é um negócio muito legal, né? Que eu acho que é louvável, vale a gente lembrar disso, né? Que já estamos nos programando pra ir novamente... Então, realmente, assim, foi um ano muito adverso, mas que a gente conseguiu, de alguma forma, reverter, né, com coisas positivas e tudo mais. E acho que 2020 vem com grandes novidades bem bacanas, assim.
2021.
As expectativas são boas.
Sim, 2021, sim, perdão. Eu acho que, se a gente pensar um pouco no profissional... Também acho que as coisas boas estão acontecendo. Esse ano foi ano de começar a colocar tijolinhos ali para o ano que vem vir num grande estouro aí. Vai ser muito bom. O Nenê se manteve mais em casa, que eu acho que era a grande meta dele, né?
Nossa senhora, nem fala. Nunca tinha conseguido esse problema aqui na minha...
Já tá com saudade de fazer um check-in, um check-out, Nenê?
Não. Tô arrepio igual gato, só de pensar em ponte aérea,
mas em
fila
algum,
de raio-x.
Em algum momento, acredito que vão te reconvocar, provavelmente, ou não?
Bom, agora eu tô de férias, né? Então não tô muito preocupado com isso, mas sempre foi, acho que vai continuar sendo uma incerteza, assim, que as coisas mudam de um dia pro outro e é isso, assim, esteja pronto, sabe? Isso que é a parte ruim do negócio.
Entendi. Não há de ser nada. E também aquela coisa, as coisas... A gente vive, pelo menos, né, tô sempre muito focado em viver e tudo correr bem. Eu já falei que a gente deve ter pelo menos mais uns 50 anos pela frente. Então é mais do que a gente já viveu, inclusive. O ponto é que a gente tem muita coisa pra queimar, pra fazer, pra... A gente sempre fica muito nessa agonia de que tem que... O momento é agora, a hora é essa, as coisas têm que dar certo... Tem muito chão ainda para mudar, para correr, para crescer, para acontecer, para descobrir, para fazer. Então, eu não vou dizer que eu vivo focado nisso, porque eu não. Porque realmente muita gente está focado no agora e tudo parece muito nebuloso e vai aquelas angústias, ansiedades. Mas quando a gente consegue botar a cabecinha para fora ali, olhar, sabe, que nem um pardalzinho ali, ver que tem pelo menos mais uns 50 anos pela frente, fala, cara, não foi nada até agora, vai ser. Tem muito chão pra ser e vai ser e tá tudo certo. É muito satisfatório a gente ver que estamos só brincando aqui por enquanto, o que é bom, o que é saudável.
É verdade, bela leitura.
E que mais, minha
e
gente?
O mais impressionante de ver essa questão do tempo passando assim é olhar vocês, por exemplo, sei lá, fazendo stories ou repostando fotos do Duca, por exemplo.
Sim.
De agora e de antes, meu. Tipo, ele já tá um molequinho, assim, sabe?
Exato, não. Tá um meninote e não foi nada. Foram 2 anos e meio.
Dá uma noção maior do tempo passando, sabe?
Uhum.
Tem 4 crianças que eu acompanho bastante com carinho especial, assim, e acho legal pra caramba ver esse desenvolvimento. Que é minha sobrinha, a minha filhada, né, a minha sobrinha Martina, a minha filhada Elis, o Duqueira e a Olga, que é filha de uma amiga minha da faculdade, enfim, que é uma pessoa sensacional e tal.
Olga é um bom nome.
Belo nome,
né? Um nome antigo, assim, não se vê, mas, puxa, bebê Olga.
Muito forte, né?
É, a gente sempre lembra do velho Prestes, mas muito bom nome, gostei.
É, e aí é muito legal, cara, ver a evolução dessa criançada, sabe? E a relação, e o amadurecimento dos pais junto com isso. É, eu acho legal, cara, sabe? Ver, observar isso, assim. É, quem sabe, né, espero eu viver isso daqui a pouquinho, assim, né? Que não demore muito. Mas é muito bacana, sabe, olhar essa geração chegando, se desenvolvendo, a maneira com que os pais observam as crianças. Tem também agora, lembrei, né, porque, mas eles são um pouco mais novos, mas é um casal de gêmeos, uns amigos de... Eles moram em Sorocaba, mas é um quase primo meu de cesárea. O Fernando, inclusive, que você conheceu, batemos um papo outro dia. E é muito louco também, porque tipo, os filhos, né, os gêmeos dele nasceram há pouquíssimo tempo e a evolução que você vai vendo, sabe, de repente tá engatinhando, de repente tá andando apoiando no móvel, de repente tá, sei lá, tá interagindo, é legal pra caramba, cara, olhar pra criançada aí. E ver o tempo passar.
É, eles são o maior. Nessa ótica, sabe? Porque a gente, na verdade, a gente é raro da gente ver o tempo passar na gente. Quando a gente fala, tô com uma dor aqui, outra aqui, puxa, tô velho. Vê uma foto, nossa, era mais magrinho, tá mais. A criançada é em tempo real, é uma coisa que você falou, começo da pandemia, fim da pandemia, é uma lembrança de um ano atrás, é outra coisa, é assustador o quanto cresce, né? Então, sim. Esse é o grande pulo do gato, é o passar do tempo. E é isso, é saudável e aproveitar, né? Eu acho que no geral a gente aproveita bem o tempo. Porque, claro, qualquer coisa que a gente falar aqui desse ano, a gente tem que colocar a pandemia ali. Então, como, né, menos com menos é mais, se a gente também não colocar a pandemia em nada, a gente tá colocando a pandemia em tudo, porque a vida seguiu, né, de uma maneira ou de outra, com todos os cuidados e as privações e tal. De alguma maneira a gente fez alguma viagem com os cuidados que tem que fazer, a gente, né, construiu alguma coisa nova, conquistou outras em vários setores. Eu acho que, no fim, por isso que eu falo, foi um ano complicadíssimo, a gente cai muito naquela bolha de, ah, é isso, é terrível ficar, coitado, vejo pra minha avó, que fica, tá em casa, então tem agonia já de estar presa e agonia de ficar vendo o jornal da Atenas e Tralles e coisas e, cara, é assim, dela fica mal, eu falo, meu, para de ver, ah, mas como que eu vou fechar os olhos pra isso? Não é, né, tipo, é porque assim, é muito triste, não é nada contra a imprensa, não, mas é muito triste, então não vai mudar nada a gente ficar consumindo aquilo, já sabendo o que tá acontecendo,
desafio,
entendeu?
Com esse exemplo que você tá dando, por exemplo, da sua avó, né, e eu vejo um pouco com a minha mãe também, que é mais nova que a sua avó, é uma geração diferente, mas também é uma pessoa aposentada, que fica em casa direto e tal, enfim. De alguma forma, a gente ocupa o tempo de outras maneiras. E não é ocupa o tempo porque assim, eu preciso ocupar meu tempo.
Não, é porque tem atividades,
tá trabalhando, né? Tá produzindo, tá, sabe, resolvendo problemas, não que eles não tenham, eles também têm, Mas assim...
Mas é diferente, claro.
É, a nossa vida é mais dinâmica, né? E com eles, não. Então, eu acho que eles acabam ficando mais expostos nesse sentido que você está dizendo, né? De ficar consumindo tudo isso de negativo, de não ter essa questão de sair.
Não tem muito o que fazer.
E aí
fazer.
Cai a questão até de que outras vezes a gente já comentou disso também, mas as pessoas mais velhas têm aquele hábito, tipo, ir no mercado tal dia, ir no banco, resolver coisa ainda, coisa que a gente não vai mais.
Sim.
Então, tudo isso, eles acabaram ficando privados, né? Então, ir na casa de um irmão, ir visitar um parente, não vai, porque não pode ir, não dá pra ir. Né? É arriscado ir.
É verdade.
Então, acho que é diferente também isso, né? Essa relação deles com a pandemia e com o tempo, por conta dessas questões. Mas eu queria só aproveitar esse gancho que você falou, né, da dificuldade e tal, e fazer uma pergunta para vocês, só para, sei lá, como um exercício, né? O que vocês destacariam de mais negativo desse ano, independentemente do que for, tá? Pode ser pessoal, profissional, pandêmico, o que for. E o que vocês destacam de mais positivo?
Mas do pessoalmente, sempre acaba
tudo, o que você quiser. Tipo, você pensa, puta, 2020, fala, puta, foi uma bosta porque, sei lá, o que te vem à mente? E foi, puta, nossa, mas foi do caralho. Porque...
Ah, acho que o mais bosta aí que você falou, mais terrível, pior coisa, acho que foi ver que algumas pessoas que você não esperava, acho que talvez não fosse o momento ali de ir, acabaram indo, né? Mas talvez até fosse o momento justamente por isso, enfim, não sei, não quero me aprofundar nisso. E o bom pra mim foi o que a gente já falou, eu fiquei em casa, tá? Eu acho que deu pra todo mundo também redescobrir algumas coisas que gostava e estavam desenferrujar algumas coisas que gostava, ou aprender coisas novas, descobrir novos gostos, né? E é isso. Eu tava só pra. Depois eu falo, mas é outra coisa.
Ok, não, aproveita, já manda bala.
Falei. Não, eu tava. Quando a gente começou a falar disso, eu tava lembrando da virada do último ano. E eu lembro que eu até comemorei e falei assim: ah, esse ano foi uma bosta. E agora a gente nem lembra por quê. E todo mundo falava, né? Nossa, 2019, uma bosta, acaba logo. A gente nem lembra por que foi uma bosta, porque esse ano foi tão cheio de montanha russa, né?
Esse ano que... superou todos, né? Nesse aspecto. 2019
foi isso,
De ineditismo. Mas o lance é, eu vi um meme, né, que no comecinho no fim de 2019, nossa maior preocupação era preencher as datas com 2020, para não colocar só 20, porque...
Para
não ter fraude, porque se colocar só 20, né, pode colocar 20, 2016, podem fraudar. Então a nossa preocupação no comecinho do ano era assinar 2020. E
mesmo assim o ano foi uma fraude total.
E no fim das contas, imagina, quem se preocupou com a assinatura do cheque. Mas, enfim, mas da minha parte, eu ressalto o seguinte, da parte negativa pode parecer bobagem ou não, mas pra mim realmente é importante porque eu acompanho muito e isso pesa. É a questão política mesmo, porque foi muito pesado. Falei agora há pouco que a pandemia... por aqui foi mais pesado do que em outros lugares justamente por isso. Isso, para mim, pesa que eu acompanho muito a política, eu leio, eu analiso, eu faço, e isso cansa muito, carrega muito. Tal qual um psiquiatra, um terapeuta deve sair carregado das sessões, que eu vi só, né, pedrada muitas vezes, eu saio carregado depois de ler o jornal, por exemplo. Então, acho que essa parte política fez o ano ser muito mais pesado do que já seria, de qualquer jeito. E a parte positiva, eu ressalto a questão profissional, no sentido que a nossa empresa, né, que faz, por exemplo, esse podcast ali, Sousa, Sociedade Minha com César, é uma coisa que ela aconteceu de fato esse ano. Eu acho que isso, né, indo até na contramão de tanta gente que está quebrando e fazendo, a gente conseguiu fazer uma coisa acontecer, e isso acho que foi uma vitória tremenda, assim, foi uma vitória de vida mesmo, né, não só da empresa, mas de vida. Então acho que foi uma parte positiva, e fora a questão de estar vivo, todo mundo em volta tá bem, enfim, né, sobrevivendo como pode, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas então é isso, eu ressalto esse lado profissional e o lado político. E você, Cesarino?
Ah, para mim é interessante, né? Tipo, a gente tá muito não sei se ultimamente a gente tem conversado muito, mas a gente tá muito em sintonia em relação a diversas coisas. Porque para mim bate nessas duas coisas também. Mas tem só com algumas pequenas diferenças, né? Eu acho que de negativo a questão política mesmo, porque eu também me deixo consumir muito, mas não só pela política em si, mas pelo fato de eu acabar olhando o posicionamento e o pensamento de algumas pessoas que são muito próximas a mim e acaba sendo muito divergente daquilo que eu acredito e do que eu penso. E que para mim é tão claro o quanto, por exemplo, o nosso presidente faz mal para o nosso país, o quanto existe um desgoverno e o quanto está todo mundo mais interessado na próxima eleição do que na população. Isso para mim é muito nítido, é muito claro. E aí ver outras pessoas não observando isso me dá uma agonia muito grande, um sentimento ruim mesmo, sabe? E muitas vezes até de falar, meu Deus, mas como que... sei lá, como que eu de alguma forma não consigo mostrar para essas pessoas, né, o quão complicado é o momento que a gente está passando, né, e o quanto todas elas estão sendo e se deixando manipular mesmo em relação a uma posição política e tudo mais, né? Não que às vezes a gente também não tenha se deixado por alguma razão, por acreditar em uma ideologia ou mesmo em um político e etc. Mas eu acho que tá uma coisa muito forte, assim, sabe? Isso também me faz muito mal. E, positivamente, eu também destaco essa questão profissional, porque, por mais que eu tenha saído da Ginomoto nesse ano, poderia ter sido tipo, nossa, a coisa mais negativa desse ano foi o fato de eu ter saído da Ginomoto. Mas, de alguma forma, não, porque isso realmente me deu uma possibilidade de poder correr atrás desse projeto que é a Listosa, e que assim, o que eu acho mais legal, cara, e que pra mim é por isso que eu coloco isso como algo mais positivo desse ano, é o gás que a gente tá de perspectiva positiva pro ano que vem, entendeu? Querendo ou não, a gente tá fazendo um monte de coisa, né, pra coisa realmente se tornar cada vez mais real, né, e pra coisa acontecer, e isso é muito bom. Mas as perspectivas para 2021, pelo menos por enquanto, com tudo que a gente tem corrido atrás e conversado e etc., com uma porrada de pessoas, tá dando um ânimo, sabe? Uma sensação positiva, uma coisa boa de falar,
sim, porra, mesmo. É possível, né? É viável.
Mesmo em meio a tanta notícia ruim, mesmo em momentos tão difíceis, mesmo com todos esses problemas que o país enfrenta, político, econômico, social, etc, etc, a gente está conseguindo ter esperança, ter uma perspectiva boa para o próximo ano, sabe? Então, para mim, é isso que eu destaco como positivo.
Muito bem, belos destaques, belos destaques. E você que nos ouve, que você sempre nos ouve, comenta com a gente o que foi mais positivo e mais negativo. Porque é isso, né? O ano foi essa loucura pra todo mundo, uns mais que outros, uns perderam entes mais próximos que outros, e assim vai. Mas o ano aconteceu, foi um ano, foi 2020, as coisas assim, as pessoas trabalharam, as pessoas criaram, as crianças cresceram, crianças nasceram, crianças ficaram dentro do útero, aí quer dizer, né? Coisas aconteceram, então teve sim coisa positiva esse ano, a gente não pode ser essa coisa bárbara, um ano pra esquecer de maneira alguma, é um ano pra ser lembrado pra sempre, inclusive. Então nos conte no e-mail wcastpodcast@gmail.com ou nos siga, por favor, aliás, nos siga ou não, com certeza nos siga no Instagram, wcastpodcast, e comente lá, mande um direct, fale qualquer coisa, porque a maré não tá pra peixe. E minha gente, vamos virar aqui a folhinha, né, a gente costuma sempre fazer o programa primeiro do ano, com metas e perspectivas, será feito, mas de antemão, o que tá aí rondando vocês pro ano que vem? Não vale falar vacina, porque, né, ela tá aí com atrasos e loucuras, ou não, ela vai sair. E acho que vai ser muito positivo e tal. Aliás, vale até então um questionamento aqui, eu mesmo falei pra não falar, mas tô falando, vacina. Vamos falar sobre isso aqui. Depois a gente fala mais um sobrevoo do que vocês esperam para 21, brevemente. Mas vacina. Como vocês estão vendo isso? A vacina tá aí, alguns países já começaram, a gente tá super enrolado. Nem vamos entrar nesse mérito, mas que saia em fevereiro, que seja, vai começar, vai demorar. É provável que nós, aqui nós três, talvez, quem sabe, só no fim do ano e olhe lá. Mas vai acontecendo. O ponto é... O que vocês acham? Vai ser vacinado? Isso vai ficar para trás? Sei lá, em 22 talvez virem uma lembrança, uma coisa que passou e tal. Não, não vai, não é bem assim. Como vocês estão vendo isso?
Quer ir, Nenê? Eu vou.
Não. Bom, posso ir, assim. Não sei muito o que falar sobre isso, mas um pouco que sei, vou tentar contribuir.
Mas o que você imagina, assim, pelo que você tá vendo? Vai ter vacina. E aí, vai todo mundo sair pro carnaval?
Acho que não, vai. Mas acho que vai dar muito pano pra manga isso ainda, né? Acho que não vai ser tão simples quanto... Parece estar sendo nos países um pouco mais organizados aí. E acho que vai demorar muito mais tempo. Acho que você aquele dia falou uma coisa muito certa, né? Falou assim: os países, tipo o Canadá, comprou 5 vezes mais vacina do que de população, né? Aqui compra-se uma fração. E ainda falta seringa, falta agulha, né?
É grave, porra, né? Nossa, é grave.
É. Então, quer dizer, mas você já resumiu bem. Você falou pra gente, né, que somos saudáveis e jovens, talvez lá pro fim do ano mesmo, né? Que agora começa com os profissionais da saúde, idosos, talvez gente com doença crônica. Há quem consiga aí um atestadinho de doença crônica pra ajudar.
É, nesse caso, eu não sei se um simples atestado resolve. É, deve ter que ter uma tomografia ali, é.
É. Mas. Não, mas que
jeitinho. Mas vocês agora com a afinidade e a proximidade que vocês têm com a medicina. Por exemplo, a espondilite é uma doença crônica. Será que isso me coloca num grupo?
Então, pra gripe sim, né? Pra vacina da gripe, sim.
Não, mas eu acho que... Não, mas peraí, eu acho que, por exemplo, espondilite é uma doença crônica, mas é que nem, por exemplo, você ter... Eu acho, tá? Glaucoma. É uma coisa meio que crônica, só que não tem nada a ver se ter gripe ou não ter gripe. Eu acho que é a mesma coisa nesse sentido. Acho que é mais uma pessoa que tem a bronquite, diabetes, essas doenças que eu acho. Mas vai atrás, quem sabe você, mês que vem, não tá sendo vacinado.
Tem consulta na sexta, inclusive. Ah, é uma boa questão, não tinha pensado nisso.
Boa, pergunta, ué. Que maravilha. Mas então, Nenê, concluindo o seu raciocínio, você dizia que é isso, que a gente vai ficar para depois, mas você vê com boas perspectivas aí essa vacinação.
Ah, tem boa esperança. Ah, é, assim, quero ter, né? Quero ter uma esperança aí que vai dar tudo certo.
A esperança equilibrista.
Só me esclarece uma coisa aí, vocês que são mais conscientes das atualidades políticas e tal. Tem um lance rolando com São Paulo, não tem?
Tem. A gente tem aqui a Coronavac, que é a da Sinovac, que é uma empresa chinesa, que o Dória, nosso governador, fechou um acordo já há algum tempo de produção, não só da vacina, mas para o Instituto Butantan, que é uma referência, se não mundial, nacional de produção de vacina, produzir as vacinas. Então a gente está bem adiantado, a gente de São Paulo, eu digo.
E até para o próprio desenvolvimento, o Instituto Butantan também teve envolvido, não? Ou não?
Eu acho que teve alguma ligação. É uma coisa mais da empresa chinesa mesmo, mas eu acho que sim, eu acho que eles estiveram próximo, enfim, foi uma parceria. Talvez outras, uma parceria pelo menos para com o Brasil, né, nesse sentido. Enfim, outros países também tiveram essa mesma participação, não sei. Mas a questão é essa, agora tá tudo por trás, tudo sendo politizado, no sentido que aí começa Bolsonaro a não querer a vacina, que é da China, aí você vê vídeo de pastor dizendo que a vacina da AIDS...
Que aí a vacina... que é da China e que é o Dória que tá aí,
é,
né?
E a da China... Né? Exatamente, é tudo uma... É, não, tudo uma questão de política, porque é do Dória que é o grande algoz do Bolsonaro. Então o Bolsonaro não pode nunca falar, puta, né, vamos ser humano nessa hora, vamos todo mundo se unir e vai dar certo, né? Mas não, então tem que politizar. O único país do mundo que tem que assinar termo de responsabilidade, é o presidente dizendo que não vai tomar vacina. Então aqui a gente tá com essas bobagens, né? Hoje saiu uma uma coluna dizendo que o Bolsonaro teria encomendado pro Ministério da Saúde uma campanha falando mal da vacina, assim, é completamente maluco, assim, é maluco. Enfim, se a gente começar a falar disso, a gente até perde o foco. Mas a história é essa. São Paulo tá pra Anvisa liberar, que também tá politizada a liberação da Anvisa, infelizmente. Mas eu acho que, de alguma maneira, São Paulo sai na frente, mas não é uma coisa exclusiva. O Bruno Dória já falou que não é uma coisa só para quem é de São Paulo. O que eu acho muito humano, embora eu não sei se as outras pessoas de São Paulo vão querer... Como vai ser isso, né? Venham todos tomar vacina na minha frente ou não, assim, vai virar uma guerra de 32, orgulho paulistano, enfim, não sei como vai ser. Mas a história é essa, Nenê, provavelmente você tomará... E aí um dos argumentos que o pessoal usa, que é maravilhoso, como pode o país que criou o vírus ter a solução pro vírus? Eu não tomo essa vacina chinesa. É maravilhoso. Então a história é essa. E Cesarino, como que tá vendo a pós-vacinação? Tá achando que a vida volta ao normal?
Não, eu acho que sim, mas é aquilo que a gente também já falou lá atrás, né? Acho que a gente aqui pelo menos tem muito essa consciência. Não vai ser um negócio que assim, semana que vem tá todo mundo liberado aí, hein? Pode fazer tudo. Vai ser uma coisa muito gradativa, não, né? Sem dúvida. O que eu acho que mais, na verdade, o que é muito importante, mesmo que a gente, por exemplo, faça parte de um grupo que esteja mais lá para o final da fila, de qualquer forma, indiretamente, todo mundo acaba sendo beneficiado.
Claro.
Porque, assim, quanto mais pessoas forem sendo vacinadas, menor a possibilidade do vírus circular.
Aquela velha história da imunidade de rebanho via vacina se torna viável, né?
Então, eu acho que isso também é importante, assim, que por mais que, se de repente alguém que esteja ouvindo a gente falar, mas puta que pariu, eu vou ser vacinado só lá no final do ano que vem, mas calma, porque indiretamente todo mundo vai ser beneficiado, né? Quanto menos gente vulnerável, menos chance do vírus circular. Então, assim, eu vejo, acho que esse é o ponto que eu mais destacaria, assim, como positivo com a chegada da vacina, né? E assim, por outro lado, eu vejo também como que aí também tá relacionado com a resposta que a gente deu, né? Na pergunta que eu fiz do ponto positivo e negativo, mas eu vejo uma tristeza enorme, né? Essa politização mostra o quão mesquinho ainda é a nossa política, o quanto ignorante é a população, no sentido literal da palavra, tá? Não tô aqui querendo ofender e me xingar, não é? Mas é ignorante pra caramba, porque compra esses discursos políticos, porque... vem com esse discurso que você falou, né? Ah, é da China, mas eles que... o vírus surgiu lá e aí eles têm a solução, sabe? Então tudo isso mostra muito o que é o país, né? Então isso é muito ruim, é muito... É um retrocesso muito grande. E pensar que, assim, também, do mesmo jeito que você não retoma a normalidade de uma semana para outra, assim que todo mundo, que as pessoas forem sendo vacinadas, esse trabalho de conscientização, de educação e de culturalização, se é que existe isso, mas se não existe, vocês entenderam o que eu quis dizer, também é algo que leva décadas, sabe? Então, eu vejo o pé que a gente está em relação a isso. E aí eu fico pensando, putz, cara, se as coisas correrem bem, eu vou ver uma melhora daqui 30 anos, sabe? E aí também cai um pouco claro, né? A gente não pode ficar preso a isso. Mas sempre passa um pouco na cabeça, assim, poxa, que mundo é esse que nossos filhos vão crescer, né? Tudo bem que a gente também tem que pensar que a gente é um agente transformador, mostrando para eles que eles são responsáveis também por essa mudança toda. Mas ao mesmo tempo é botar eles num desafio gigante, porque parece que a gente vê uma evolução e de repente em 4, 5 anos um retrocesso gigantesco, sabe? Hoje a gente fala de peito aberto, né, com orgulho, que o Brasil é referência nos programas de vacinação e etc. Mas se você pegar os dados das últimas vacinações, as metas não foram batidas, passaram longe de ser batidas. Por quê? É reflexo disso, de desconfiar da ciência,
de desinformação.
De um governo que não está preocupado em coordenar, né, toda essa população. Não, é só criar o caos. E é uma merda, né? Porque aí o reflexo é para todos, né?
Perfeito.
E é você?
Eu nem lembro, mas eu perguntei a questão da vacina. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que, pelo que eu entendo, essa vacina vai ter que ser, pelo menos num primeiro momento, anual, né? Como é a da gripe, por exemplo, que o vírus, como existe a reinfecção, etc e tal. Como é tudo muito novo, né? Aquilo que a gente sempre fala, eu acho que o primeiro completou agora um ano do caso zero, né? Foi em dezembro, de novembro, dezembro, começou a pintar isso. Então deu um ano agora do primeiro paciente, do primeiro cara curado, aí reinfecção, então é tudo muito novo. De modo que, pelo menos a priori, nesse primeiro momento, vamos ter vai ter a vacina, vai ser em duas doses, mas vai ter que ter a revacinação todo ano, né? Atualização da vacina. E então, assim, eu acredito que isso vai entrar num calendário normal, tal qual é da gripe. Tem uma filazinha no postinho de saúde do seu bairro, você vai lá, você vai no horário alternativo, que você já sabe que não tem fila, não pega fila nenhuma, toma, tchau e benção, entendeu? Então vai ter que ter isso, talvez até o momento em que pare de existir, né? Como diversas coisas, sei lá, varíola, não tem mais por aí, se eu não me engano, não sei mais o que. Então as coisas também somem, de alguma maneira, depois de alguns anos, quando tudo é feito direitinho, como esse governo vai passar, as coisas vão passar a ser feitas direitinho e a chance disso realmente sumir é boa. Mas para esse primeiro momento, então, dizendo é isso, 2021 não vai ser fácil no sentido estrito da pandemia, vai continuar acontecendo, vai continuar essas bobagens, mas as pessoas, no geral, e daí também a gente vai ver muito, quando de fato começar, se essa coisa de, ah, eu não tomo vacina, se vai ser isso mesmo, se a galera falar, dá vacina aqui e acabou o assunto, entendeu? Se vai ter gente negando vacina, tem que ser muito cretino para isso, mas enfim. Vendo, claro, o vizinho toma vacina, tá todo mundo muito bem, vivendo a vida, feliz da vida, e você não. Então, eu acho que é isso,
O problema é que eu acho que esses caras não estão preocupados, né?
Com o quê?
Tipo, todo mundo vivendo bem e você não. Tipo, eles já estão vivendo
como eles já estão vivendo. Tem isso também, né? Não dá pra saber, mas eu acho que é uma minoria, eu gosto de pensar que é uma minoria, entendeu? E que é tão absurdo que faz barulho, mas que é uma minoria. Então, acho que é isso. Eu acho que viagens internacionais, como a gente bem gosta, só para 22, acredito eu, que vai ser uma coisa que no mundo vai abrir as portas, vai ter muito isso. A gente vai estar muito marginalizado em relação ao mundo por conta de tudo que está acontecendo aqui, essa demora, essa incompetência, essa coisa toda, né? Porque enquanto o Reino Unido está vacinando, eles vão querer a gente que nem em vacina acredita muito. Então, a gente vai estar certamente bloqueado para ir para muitos países, mas isso vai passar também, vai melhorar. Então é isso, acho que ano que vem é ano da gente se cuidar, continuar se cuidando, ser otimista e trabalhar, minha gente. Bola pra frente, sabe? Porque assim, a vida vai continuar e não dá pra ficar parado, porque depois de tudo passar, você vai ficar olhando que nem o John Travolta pro lado pro outro e não vai ver o que aconteceu. Então é ano de continuar produzindo, continuar, né, esperançoso de que vai passar. E se cuida, todo mundo pode fazer se cuidar, gente. Máscara, álcool em gel, água com sabão, afasta de... Claro, vai no mercado, vai aqui, toma uma cervejinha, mas evita, sabe? Eu vejo umas cenas que, pô, eu sou um cara que até saio mais do que eu deveria, mas, cara, eu vejo bar lotado, galera, tudo colada, sem máscara. O negócio, não sei se vocês viram no Ceasa agora, essa semana, que o Bolsonaro foi no Ceagesp, na Ceagesp.
Foi inaugurar um relógio,
inaugurar, né? Alguma coisa, sei lá, bicho. Uma galera gritando um mito, eles acham lindo e tal. Tudo sem máscara e tudo. Isso é amontoação. Isso é, sabe, show. A pessoa no Fantástico, um monte de prefeitura fazendo show. Dando lugar pra show. Sabe umas coisas absurdas, assim?
Isso é show de horrores.
Show de horrores. Então, sei lá. Mas acho que vai ser um ano bom. Então, nos cuidemos e, pelo menos aqui da nossa parte de WCast, estaremos firmes e fortes, se Deus quiser, presentes. Um ao lado do outro para fazer o maior espetáculo da Terra. Muito bem, minha gente. Considerações finais. Balanço desse ano, ano que vem. Alguém quer falar mais alguma coisa? ou apenas se despedir desse ano estranhão?
Eu quero só me despedir desse ano estranhão e torcer para que 2021 tenha bons ares.
Que maravilha, bons ares, vamos todo mundo para a Argentina.
Bons ares sem máscara.
Acho que a máscara vai ficar no que vem aí ainda, hein? Pelo menos.
É, eu acho que a saída da máscara vai ser bem aquela coisa, vai ter sempre um gaiato usando. Eu, na primeira chance, que alguém virar e falar, ó, tá seguro, pode ficar sem, sei lá, depois que eu me vacinar, por exemplo, eu acredito que eu possa ficar sem máscara. Então, acho que vai ser bom, eu não vejo a hora de tirar, que é um saco. E você, Cesarino, considerações finais?
Ah, cara, já tá ótimo, fizemos aqui a nossa confraternização, curtimos o nosso open bar. E agora é só esperar chegar 2021 cheio de boas perspectivas, de muito trabalho, de muita alegria, mas acho que acima de tudo de muita realização.
É,
né? Porque acho que é um pouco de tudo que a gente acabou falando agora, em outros programas também. É difícil, é complicado, tem coisa que desanima e tal, só que não adianta, meu. Se a gente não se mexer, ninguém vai se mexer por nós.
É isso.
Então tem que, meu, meter a cara e correr atrás. E é melhor ainda se a gente estiver motivado para fazer isso. E eu, particularmente, estou bastante motivado para isso.
Muito bem, muito bom, minha gente. Esse é o nosso WCast de despedida de 2020. Mas, como ainda não acabou nem o ano, nem o WCast, vamos a elas. Folha dupla e papel lixa, começando por ele, o papel lixa. Bom, papel lixa é basicamente um arremate do que a gente está falando aqui agora, que é essa desorganização tremenda do Brasil em relação à vacina, e em especial uma declaração hoje do... já virou antiministro, né, da saúde, porque ele realmente é um cancro, o Pazuello, que ele falou que... Pra que essa ansiedade, gente? Que loucura é essa? Esse negócio de vacina, pra que essa ansiedade? Então ele não sabe por que está todo mundo ansioso por causa da vacina. Eu não sei, honestamente, eu não sei o que passa na cabeça dessa gente. Eu não sei, que só eles estão certos, o resto do mundo está errado. É essa mania de achar que está todo mundo inteiro, é governado pelos globalistas. São uns malucos, uns lunáticos, uns doentes graves, que colocam todo mundo em risco, eles estão no comando, entendeu? Deram a chave da nave espacial para um javali, entendeu? Então estamos na mão de uma galinha, porque é muito grave o cara falar que não entende porque essa ansiedade em relação à vacina, uma vez que a gente tem mais de 180 mil mortos no Brasil, os números estão piorando, estamos numa segunda onda, tá grave a situação, tá rolando reinfecção, que desespera, e o cara não tá preocupado, tá, faz cara de paisagem, entendeu? Daí vem o Bolsonaro estrear exposição de roupa da posse, fazendo dancinha em coisa de polícia militar, tudo sem máscara, tudo... Assim, as pessoas estão morrendo e pelo menos finge. Se você não tá nem aí, finge, cara. Pelo amor de Deus. É muito grave, sabe? É muito... E é isso que eu falo. Esse é o tipo de coisa que me faz mal no ano. Não é nada. Não é ficar em casa, não é deixar de fazer algumas coisas. Não é nada. Não é gravar o WCast via vídeo. É esse tipo de coisa que você olha e você não pode fazer nada. Nada. Não tem nada que a gente pode fazer. Ah, vou escrever no Twitter. Ah, nada, nada. Esses caras vão ficar lá mais um tempo. Então isso é muito desgastante. Acho que essa é a nossa folha papel lixa de hoje.
E é o retrato, né, cara? É assim, são por frases como essa que realmente dá esse desespero todo que você tá dizendo, mesmo da angústia e tal. Porque, na verdade, isso só traduz como eles encaram tudo isso. Eles não estão preocupados com quem tá morrendo, uhum, e nem com quem vai morrer. Eles não estão preocupados
nem
com
aí,
isso.
Não estão nem aí.
Entendeu? E isso é falas como essa demonstram explicitamente essa despreocupação deles. E aí é o que você falou, dá uma agonia gigante, né? Você fala, meu, em que mão a gente tá, né?
Pois é.
Gente.
Não é fácil, não. Mas vamos falar de coisa boa. Folha dupla. É uma coisa boa, nem tão boa assim, na verdade, né? Foi um jogo, foi semana passada, se eu não me engano, foi até bastante repercutido. Um jogo entre o Paris Saint-Germain e o Istanbul Başakşehir, segundo o nosso tradutor de turco, Guilherme Nemoset. em que saiu o vídeo, tá? Parece que o quarto árbitro fez uma declaração racista, chamou de negro, alguma coisa, se referiu maliciosamente, de maneira racista, a um dos jogadores, ou um preparador técnico de um dos times.
É, isso... Era alguém da equipe técnica
do time, né?
Turco. E aí alguém questionou e falou, por que você está se referindo a ele dessa forma, né? Por que, que quando você vai se referir a alguém como outra pessoa, você fala, ah, é aquele branco?
Exatamente. Enfim, então houve esse mal-estar e, inclusive, uma curiosidade, esse quarto árbitro, ele já tinha sido, parece que expulso de alguma maneira do futebol internacional, esse era o último jogo dele pela UEFA e tal, ele, parece que ele já tinha alguns problemas. E o legal da história toda é que a gente vê todos os jogadores, de um lado, de outro, incluindo o tal do Neymar, se reunindo falando, a gente não joga mais. Não jogamos mais, não tem mais jogo, ficou aquilo, saíram todos de campo e abandonaram o jogo. Os dois times lado a lado saíram, abandonaram o jogo. Depois o jogo foi realizado no dia seguinte, dois dias depois, não sei bem.
Foi no dia seguinte.
No dia seguinte, mas foi uma atitude bacana que a gente não vê, realmente foi inédita. E pareceu ser muito verdadeira, né? Não foi nada forçado, etc e tal, foi uma coisa que nasceu ali, aconteceu, e é muito bacana quando você vê as duas equipes se unindo por um bem maior. Eu fico muito, 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 isso é uma coisa que na vida é mais raro um pouco, mas acontece, mas principalmente em filme, me ganha um enredo quando duas forças que não são necessariamente do mal, uma delas pode ser um pouco mais do mal ou não, mas enfim, de alguma maneira elas conseguem se unir por um mal maior, né? Então elas se unem pra lutar contra algo ainda pior. E isso pra mim é demais. Isso me ganha qualquer enredo quando isso acontece. Vocês devem se entender o que eu tô falando. E é mais ou menos o que aconteceu ali. E é o que eu sinto falta muitas vezes na política brasileira, né? Que a gente se una mais em torno disso. Mas não, que a gente vê sempre a esquerda cagando aquela coisa toda que não tem união nenhuma. E é por isso que as coisas estão como elas estão. Só um breve desabafo. Vamos lá. Alguém quer comentar sobre essa questão do jogo?
Não, eu só acho que é muito louvável a gente trazer como folha dupla, porque é a primeira vez, né, que existe um movimento ali tão rápido, né, momentâneo ali, no calor do momento.
Sim.
Houve a mobilização para deixar muito claro o posicionamento de todo mundo ali. Mal comparando, a NBA fez isso, né, quando houve a morte do George
Floyd,
é isso?
George Foreman. Enfim, George Foreman é outra coisa.
Não. Mas enfim, é uma demonstração de que talvez os jogadores estejam percebendo o protagonismo deles, né?
Exato.
No futebol e no combate ao racismo, né?
No combate a qualquer coisa que for, entendeu? Se eles se unirem, ele tem muita gente e... Perdão pela visão polêmica, mas muita gente com instrução menor acompanha futebol e pode se basear nisso. Entende o que eu quero dizer? O futebol ele é uma coisa que ele envolve todas as massas.
Sim,
então,
sim,
se eles podem atrair muitas vezes uma gente pouco instruída...
Né?
Né? Exatamente. Essa gente que... ouvi falar que a vacina da AIDS. Porra, se o futebol se unir e falar, gente, tem que tomar vacina, é uma força muito grande.
Então, claro, com certeza, é isso mesmo.
Quem,
né,
sabe esteja nascendo um movimento legal, né? Mas vamos ver. Porque vocês sabem que eu tenho o meu pé atrás com essa turma aí. Muito bem, muito bem. Vamos às dicas.
As diquinhas.
WC Indica. Vai lá, neninhos, pra fechar o ano.
Gloriosamente,
o que você tem pra dizer?
Fechar o ano é pra quem ainda tá no projeto verão aí, tentando o projeto verão aí. Você já viu aqueles vídeos que o pessoal tá um cara com a barriga inchadona assim, aí ele dá um tapa e aí vira um tanquinho?
Não.
Mas não tem nada a ver, minha dica. Quer dizer, até tem. É um canal no YouTube de um pessoal muito, muito, muito bom mesmo. O canal se chama Autoridade Fitness. Eu não sei muito bem quem é a equipe técnica por trás, eu não sei se eles já falaram, se apresentaram, eu também não fui atrás de pesquisar, mas eles parecem ser assim, eles tem muito conhecimento em educação física, nutrição e acho que alguma coisa assim, biologia celular. Porque eles pegam uma matéria que é assim, emagrecimento, você quer emagrecer? Você já viu aquele, eles têm um vídeo muito famoso, eles querem aquele assim, barriga de tanquinho em 15 dias. Ele fala assim, vamos desmistificar isso, como é que funciona o emagrecimento. E aí ele pega aqueles nomes complexos, dá uma dissecada neles, explica de uma maneira bem leiga e para qualquer um entender como funcionam as coisas com ciência, né? É, eles não dão dica nenhuma ali de treino ou dieta se seguido, mas eles te dão um pouco do embasamento que você precisa saber antes de começar alguma coisa, até pra não cair em furada, assim, é muito, muito, muito legal mesmo. Eles explicam como funcionam as diferenças entre os treinos aeróbicos, anaeróbicos, dietas, enfim, o pessoal muito bom, tá lá no YouTube, e os vídeos são ótimos, são curtinhos, assim, o vídeo mais longo acho que tem 6 minutos, Autoridade Fitness.
A Autoridade Fitness, muito bom.
Pelo que eu dei uma pulsada rápida aqui, você estava falando, tem umas animações e tal, né, um negócio bem didático.
Eles têm um vídeo que assim, como que fala? É um vídeo, parece dublado, né, enquanto uma pessoa desenha. Então faz os desenhos, ele sabe no papel, assim, um vídeo, essa é uma pessoa desenhando ali num quadro branco.
Muito bom.
Bacana.
Bem legal.
Qual que é a autoridade, quando fala bem, não autoridade policial, mas autoridade de conhecimento sobre um assunto é bem-vinda. Então, Autoridade Fitness. Vamos lá, eu vou falar hoje de mais um livro super lançamento da Todavia. E eu fiz um curso nessas férias, o único curso assim, que eu já fiz, esses cursos, não desses muito da moda, assim, mas um curso muito legal com o André Conte, que ele era editor da Companhia das Letras, e aí ele é um dos sócios da Todavia, que é uma editora muito legal, quem não conhece, conheça, enfim. Eles têm um catálogo maravilhoso, com lançamentos ótimos. E ele falou de um monte de coisa sobre livro, editor e tal, que é um assunto que me interessa muito. Nesse curso ele falou do tal do José Faleiro, que eu não conhecia, e que ia lançar agora o primeiro livro dele, Os Supridores. Falou que é uma coisa de outro mundo, assim, maravilhoso, não sei o quê. Eu fiquei com isso na cabeça. Aliás, esse livro, esse curso me serviu para comprar livro do que qualquer outra coisa. Ele deve ter algum conluio, porque ele ia falando, falava, não, eu preciso ler isso. Ele ia falando, falava, não, preciso, sabe? Ele falava com uma paixão. Foi uma coisa maravilhosa. Mas o ponto é, o livro que eu indico é Os Supridores, do José Faleiro, que é um camarada de Porto Alegre. E ele tem aquela história que ele era, já foi ajudante de pedreiro, já trabalhou em mercado, etc e tal, e descobriu essa veia literária, e ele já lançou, na verdade, um livro de contos, que saiu meio que independentemente, quase, e agora esse é o primeiro romance dele, de fato, que sai numa porrada grande, assim. E eu tô falando disso com certa propriedade, embora ainda não tenha lido o livro, que chegou essa semana. Saiu na Piauí, retrasada, um trecho, né? Piauí faz muito isso, né? Revista Piauí. E saiu um trecho desse livro, eu li, e é de babá. É uma coisa... Porque eu não gosto de quando o autor escreve com... Sabe, por exemplo, vai falar da favela, ou essa coisa, ele escreve do jeito que fala. Ei, mano, corta os S, nós vai lá, não sei o quê... Não é uma coisa que eu gosto. E ele consegue dosar muito bem o... Vou chamar de erudito, mas não erudito, mas a norma culta, muito bem escrito, com o linguajar popular, mas que não fica uma coisa forçada e nem forçação de barra. É muito bem equilibrado, é muito bacana. Então, eu li esse trecho, já me apaixonei, entendi porque que o André recomendou tanto. E eu tô doido pra ler, acabando que eu tô lendo, quero começar a ler isso aqui, porque certamente acho que é um dos romances que vai marcar época, assim, é muito bom. Os Supridores, do José Faleiro, que saiu pela Todavia. Essa é a minha dica.
Maravilhoso.
Diga lá, Cesarino.
Bom, vamos lá então. Retomando o meu relacionamento com o Netflix. Faz tempo que eu não trago o Netflix para a nossa conversa.
É verdade.
Minha dica é um documentário chamado Amarelo é Tudo para Ontem. Documentário do Emicida. Em novembro de 2019, o Emicida fez um show, né? Ele gravou um álbum chamado Amarelo, no Teatro Municipal de São Paulo. E o documentário, ele traz um pouco dos bastidores, mas é muito além de um documentário que trata dos bastidores, né? Ele consegue traduzir um pouco como é que funciona o pensamento, olha, a cabeça do Emicida, que é um cara que eu tenho admirado cada vez mais, porque ele, em muitas entrevistas, falas, discursos e etc., ele sempre traz esse... o discurso de ser ponte, né, e não ser radical nos pensamentos, etc. Mas você percebe que é um trabalho de muita pesquisa, de muito embasamento histórico. Então, eu recomendo muito, ficou muito bacana, arrepiar em muitos momentos, assim, achei emocionante a maneira com que ele retrata o passado mesmo, né? E como toda a questão do preconceito, do negro e de tudo que de toda a luta que já houve na história, e que mesmo assim, né, existe uma dificuldade muito grande de mudar, né, essa posição das pessoas. Enfim, assista um documentário que eu acho que ajuda muito a gente a enxergar toda essa questão de uma maneira um pouco diferente, né? Não é uma questão de concordar ou não concordar, de gostar ou não gostar, mas de simplesmente observar as coisas de um outro prisma. Eu acho que só por isso, eu acho que na verdade o documentário vale por muito mais que isso, mas só por isso eu acho que já vale a pena. O álbum eu já achei sensacional, gostei pra caramba. O documentário tá, meu, sem comentários, assistam. Emicida Amarelo é tudo pra ontem.
Muito bem, minha gente. Com Emicida Fitness e José Faleiro, encerramos nossas dicas de hoje. Uhum. E assim também encerramos o nosso ano letivo aqui no WCast. De modo que eu aproveito para me despedir, para desejar do fundo da alma um excelente Natal para quem comemora Natal. Eu comemoro, por isso eu ofereço. Mas um momento interessante, que quem puder, né, não se amontoar, faça algo muito reservado, ou não faça, ou faça algo muito tranquilo. E aproveite, viva um momento legal, esse ano tá acabando, reflita, não entre em paranoia, não entre em depressão profunda. Vai tudo melhorar, vai tudo passar, vai ser tudo legal, e que tenhamos uma virada de ano também sem aglomeração, também tranquila e muito boa, porque é o que precisamos para 21, né? O 20 foi o ano 0, aí 21 é agora, verdade, é o ano 1, aí a coisa começa.
Maravilha.
Certo, neninhos, beijo na alma, querido.
Queridos, muito obrigado. Vocês estão conseguindo me ver direito?
Não estamos te vendo.
Por muito tempo você esteve sem imagem aqui para nós.
Isso é porque eu tô travado aqui também, minha tela tá inteira travada aqui, mas eu achei que vocês estavam me vendo. Até coloquei o celular na posição correta aqui para minha saudação nipônica, mas eu tô fazendo ela aqui nesse instante aqui, quero que vocês acreditem em mim, para desejar um ano novo japonês pra gente mesmo. Não, que japonês bom. Não.
Sabe que o ano novo japonês começa em abril, né?
Ah, é?
É em abril.
Então deixa quieto, porque esse ano a gente... começo desse ano a gente inventou aquela besteira de falar que queria emendar o carnaval com o Natal. Deu a merda que deu, né?
Vamos viver um dia por vez que é melhor.
É verdade.
Mas é isso, né?
Mas é isso. Queridos, um grande beijo, um excelente Natal e Ano Novo. Aí que 2021 seja 2021 a vez melhor que esse ano.
Amém. É o que precisamos.
Excelente, muito bom, muito bom.
Falou, Cesarino, beijo enorme.
Bom, eu deixo aqui o meu beijo grande para todos que nos ouvem. Um agradecimento especial para vocês dois aí, que toda semana estivemos juntos, né? E pudemos de alguma forma trocar ideias, conversar, dar risada, discutir, discordar, concordar, mudar de opinião ou reforçar opiniões. E eu acho que isso que é o mais bacana desse nosso programa, essa troca de ideia com muita emoção, mas com muito respeito também, o que é muito legal. Como eu sempre falo aqui, né, que eu agradeço pela terapia semanal, É porque realmente eu acredito que conversar e expor aquilo que você está sentindo e pensando é algo que faz muito bem, pelo menos para mim faz muito bem, me faz organizar mais as ideias, me faz, às vezes, até repensar alguns posicionamentos meus. Então, de fato, é muito bacana, né? Toda semana poder trocar ideias sobre assuntos completamente diferentes com pessoas muito inteligentes e agradáveis e que, enfim, não perdem o bom humor, mas também têm bom senso. Então, de verdade, eu espero que as pessoas que nos ouvem tenham essa mesma sensação que eu tenho de prazer e de vontade de toda semana estar junto. E, assim, por conta de pandemia e de compartilhamento de copos e de braços e beijos e afetos, lembre-se sempre que você precisa manter a higiene, por isso lave bem as mãos.
Muito bem, que maravilha. E é isso, minha gente, aqui eu também me despeço, então, belíssimas palavras, Cesário, lindos sentimentos, Nenê. E ano que vem tem mais, vamos pegar agora alguns diazinhos, 3 semaninhas aí de férias. Vamos tentar nesse período que não estamos batalhando por pautas, pensando no programa, tentar dar um revival aí no Instagram, então fica de olho que não tem programa. E quem sabe nesse meio tempo a gente não faz uma live por lá, faz qualquer coisa mais estilo verão. Não sabemos, fiquem de olho que tudo pode acontecer. Mas oficialmente na semana do dia 11 estaremos gravando de novo, voltamos de férias e vai ser tudo ótimo. É isso aí, minha gente. Beijo na alma. Esse é o WCast número 92. Eu sou o Felipe Lima. O WCast é a gloriosa produção da Lia Sossa. E ano que vem tem mais. Beijo grande. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.
Valeu! Uhul!
Olha aí que maravilha.